Bidat Hashem, Daf Dalet, Adado de Erchin. Estamos da Gimel Amud Bet, na primeira linha larga de baixo, oitava linha de baixo para cima, mas a primeira linha larga. E vimos vários assuntos de passagens, Shofar, Zimun, uns e mais agora, e depois a gente vai entrar no assunto principal do tratado, o assunto do Erech. Então, fala a Breita, Kol Chayavim Betkiat Shofar, Kohanim, Levim e Israelim. Fala a Breita, o Kohen, o Levi e o Israel estão obrigados a mitzvah do Shofar em Rosh Hashanah. Pela Pshita, qual é a novidade disso? Por que eu poderia pensar diferente? Explica, Kohanim Mitzrichale. A novidade é no caso do Kohen. Sabe da Dachamina, o Ilvektiv poderá pensar que o Kohen não tem a mitzvah do Shofar. Por quê? Yom Truai Elachem. Mandeleit Elabetkia Dechad Yom Achayav. Nane Kohanim, o Ilvekit Neubetkia Kuleshata. Dichtivut katem bachatzotzrot alolotechem. Eima alolichayvum. Fala na o seguinte raciocínio. O pasuk diz que o Rosh Hashanah é o dia do toque do Shofar. É o Yom Truá, o dia do toque. Então poderá pensar, a pessoa que para ele o Rosh Hashanah é o dia do toque, ele tem essa mitzvah do Shofar. Os Kohanim têm a mitzvah do toque o ano inteiro. O toque das trompetas durante o sacrifício de Tamid. O pastor diz, eles têm que tocar as trompetas durante o sacrifício de Tamid. Então, poderia pensar, uma vez que para o Kohen, o Rosh Hashanah não é o dia do toque, porque eles têm o mitzvah do toque o ano inteiro, eles não têm a mitzvah do Shofar. Poderia pensar, só a pessoa que para ele, o Rosh Hashanah é o dia do toque, é algo único para ele, ele tem essa mitzvah do Shofar. O Kohen que tem a mitzvah do toque o ano inteiro, durante os sacrifícios, poderia pensar que ele não tem a mitzvah do Shofar, porque para ele, o Rosh Hashanah não é o dia especial do toque, se ele tem essa mitzvah do toque, outros dias também. Então, por isso fala, Breita, o Kohen está obrigado ao Shofar mesmo assim. Me dá, qual é a comparação? O que uma coisa tem a ver com a outra? Hatam Chatzotzrot, Acha Shofar? Lá se trata do toque das trompetas, e Rosh Hashanah é o dia do toque do Shofar. Então, para o Kohen também é um dia único, é o dia do toque do Shofar. Então, a Gemara rejeita esse raciocínio. Então, isso a Gemara volta atrás e fala um outro raciocínio. Saca da Tehamina, o Yvetnan. Olha só a Mishnah. Shavé Yovel de Rosh Hashanah, Letkiah Vele Brachot. A gente sabe que tem um ciclo do Yovel, um ciclo de 50 anos. O ano 50 é o ano do Yovel. Fala a Mishnah, o Yom Kippur do ano do Yovel se associa ao dia de Rosh Hashanah. Então, no Yom Kippur, do ano do Yovel, do ano 50, existe a mitzvah do toque do Shofar, e é necessário fazer as brachot, como se faz em Rosh Hashanah, se faz malchuyot, zichronot e shofarot. As brachot do Musaf de Rosh Hashanah também se faz no dia do Kippur, do ano do Yovel. Então, existe uma associação entre Rosh Hashanah normal e o Yom Kippur do ano 50. Então, o quê? Deite be mitzvat yovel, ite be mitzvat Rosh Hashanah. Deite be mitzvat yovel, leite be mitzvat Rosh Hashanah. Então poderá pensar o seguinte, a pessoa que tem todas as mitzvot do yovel, tem as mitzvot do Rosh Hashanah. A pessoa que não tem todas as mitzvot do yovel, poderá pensar que não tem as mitzvot de Rosh Hashanah. Não tem a mitzvah do Shofar. Então o quê? Vene kohanim, kane velevai, oir velit leitneu be mitzvat yovel, detnan. Os Kohanim e os Levim não têm todas as mitzvot do Yovel. Como fala essa Mishnah, Kohanim e Levim ochrim leolam veigualim leolam. Vamos ver essas leis no decorrer do tratado. Mas em resumo, o judeu comum não tem como vender um imóvel no Yovel. O Kohen e o Levi podem vender. Então o Kohen e o Levi não têm todas as mitzvot do Yovel. Então em uma mitzvah do Rosh Hashanah, na melhor de raiva. Então uma vez que existe uma associação entre o Yovel e Rosh Hashanah, eu poderia pensar que o Kohen e o Levi, que não tem todas as mitzvot do Yovel, não tem a mitzvah do Shofar em Rosh Hashanah. Kamash Malan fala a Breta que sim, tem a obrigação do Shofar. Mesmo que o Kohen e o Levi não tenham essa lei do imóvel que a gente mencionou, mas eles têm as outras leis do Yovel. Se eles têm uma dívida pendente, uma dívida que não foi cobrada ainda, a dívida se cancela no Yovel. se eles têm um escravo, o escravo é libertado no Yovel. Então, uma vez que o Kohen Levi tem a maioria das leis do Yovel, eles têm também a lei do Shofar e Rosh Hashanah. Essa é a novidade. Continua. Kol Chayavim Mikra Megillah. Todos estão obrigados a escutar a Megillah em Purim. Koalim Levim Veisraeli. Então, Pshita pergunta qual é a novidade disso. Por que eu poderia pensar diferente? Você explica. Lo Tzricha Delibat Elavodatam. Eu poderia pensar o seguinte sobre o serviço do Bet HaMikdash. Porque ele deve dar a Mashmur, da Mara Vida a Mashmur, como falou o sábio. Koalim Bavodatam, Levim Meduchanam, Veisrei Bemamadam, Mevatlim Avodatam, o Baim Nishmo Mikra Megillah. Os Koalim estão sacrificando no Bet HaMikdash. Os Levim estão tocando música na hora dos sacrifícios. Os Israel estão rezando na hora dos sacrifícios. E chega a hora de escutar a Megillat Esther em Purim, todos têm que parar o serviço do Bet HaMikdash e escutar a Megillat Esther. Então essa é a novidade. Mesmo parando do serviço do Bet HaMikdash para ir e escutar a Megillah, essa é a obrigação. Isso que é a novidade da Braiva. A Kol Chayavim Bezimun, três pessoas que comem pão juntos, ou duas pessoas que comem pão e uma pessoa que come outra coisa. Eles estão obrigados ao zimun. Eles têm que fazer zimun antes do Birkat Hamazon, como a gente sabe. Então, fala a Braita, todos estão obrigados ao zimun. O Kohen, o Levi e o Israel. Pergunta, Pshita, qual é a novidade disso? Explica, Lo Tzricha, Dekach Lekodashim. A novidade é no caso que eles estão comendo sacrifícios. Então, Sagrada da Hamina, Vahru Tamashir Kupar Baema Marahmana, Vakaparai. A Torá diz que quando o Kohen come um sacrifício, ele está causando a capará, a expiação do pecado do dono do sacrifício. Então, se o dono do sacrifício pecou e trouxe o sacrifício de Hatat, por exemplo, o Kohen comendo a carne do Hatat está comendo para causar a capará, a expiação do dono do sacrifício. Eu poderia pensar que esse consumo do Kohen, que é de capará para expiação de pecados, não é um consumo normal. Poderia pensar que esse consumo não está obrigado ao zimun. Kamash Malan fala a Breda que sim. Mesmo que o Kohen comeu para causar capará para o dono do sacrifício, ele completa zimun. Ve'achalta ve'savat amarachmana ve'aitneu, porque a Torá fala, você comeu e se saciou, você tem as mitzvot do Birkat Amazônia, a mitzvah do zimun. Então o Kohen na prática se saciou com essa comida. Mesmo que ele comeu o sacrifício para capará do dono do sacrifício, na prática ele comeu e se saciou, está obrigado ao zimun. Fala a Breda mais. Vakol mitzterfim lezimun. Kohanim levim e israelim. Qualquer pessoa, Kohen, Levi ou Israel, completam o zimun. Completam as três pessoas para o zimun. Então, pshita, qual é a novidade? Alô tzricha dekach le kohanim trumah o kodashim. Bezar ka'achil Huli. O caso é, por exemplo, tem um Kohen, um Levi e um Israel numa refeição. O Kohen está comendo trumá, a oferenda que só o Kohen pode comer. Ou um sacrifício que só o Kohen pode comer. O Levi e o Israel estão comendo algo laico. Então, Sagrada de Ramina, o Irvei Baezal Mechal Bade Kohen Lomatziachir, Emalorit Tzaref. Então, poderia pensar que eles não completam o Zimun. Porque o Israel e o Levi não podem comer a comida do Kohen, não podem comer a trumá ou um sacrifício que só o Kohen pode comer. Então poderia pensar que não é considerado que é uma refeição dos três. Porque o Israel e o Levi não podem comer a comida do Kohen. Então poderia pensar que eles não completam o zimun. É como duas pessoas que estão comendo juntas e mais o Kohen. Não são três pessoas que estão numa refeição juntas. Então poderia pensar que eles não completam o zimun e não tem a obrigação do zimun. Kamash Malan fala a Breda que sim. Nem desar bade Kohen no matziachin. Kohen bade desar matziachin. Fala a Breda que sim. Mesmo que o Levi e o Israel não podem comer a trumá do Kohen, mas o Kohen pode comer a comida do Levi e do Israel. Então, por causa disso, é considerado que é uma refeição dos três juntos. E eles estão obrigados ao zimun e completam o zimun. A Korma Arihim. Agora vamos voltar ao assunto principal do tratado. Tratado de o assunto do Erech. Como a gente viu, a pessoa se compromete a dar o Erech, o valor de alguém para o Bet HaMikdash, ele tem que dar o valor conforme o que a Torá estipula. A Torá tem um trecho de Arachim, que tem lá vários valores, dependendo se a pessoa é homem ou mulher, e depende da idade, tem vários valores simbólicos que a Torá determina. E fala Mishnah, Kol Ma'arichim, qualquer pessoa tem como se comprometer a dar o Erech de alguém para o Betamigdash. E o Kohanim, Levi e Israelim, tanto o Kohen, quanto o Levi, quanto o Israel. Uma pshita, qual a novidade? Então, Amaraba, Lonitz Rechaela Le Ben Bukhri. Fala, a novidade é, conforme a opinião de Ben Bukhri. O que falou o sábio? Detran fala Mishnah. Amara Yudá, Rivit Ben Bukhri. Fala Yudá, Ben Bukhri testemunhou Beyavne, na cidade de Yavne, o seguinte. Kol Kohen Sheshokel Enochote. Então, aqui se trata de Machatzita Shekel. Anualmente, cada judeu tinha que dar meio shekel de prata para o Beit HaMikdash. Então, falou Ben Bukhri, o Kohen está isento. E se ele quer dar para o Beit HaMikdash Machatzita Shekel, ele pode dar. Assim falou Ben Bukhri que o Kohen não tem que dar, mas ele pode dar se ele quiser. Com esse dinheiro do Machatzita Shekel, compravam sacrifícios públicos desse ano. Por isso essa coleta anual. Disse Ben Bukhri, o Kohen não tem que dar. Mas ele pode dar. Se ele deu, ele não pecou. Ou seja, não é proibido que ele dê. Amar Rabbi Yochanan Zakkai. Loke. Fala Rabbi Yochanan Zakkai ao contrário. Ela kol Kohen she'enosho kel chote. Fala o sábio, Rabbi Yochanan Zakkai. O Kohen que não dá machatita shekel, ele peca. O Kohen tem que dar. Explica o sábio. Era Shekwarim Dorshim Krasiratno. O que aconteceu foi que os Kwarim interpretaram um pasuk para que eles se favoreçam, para que eles se isentem de uma Machatzita Shekel. Mas a explicação é errada. O que diz o pasuk? Kol Minchat Kohen Kalil Tieh Lo Teachel. Como a gente viu em Menachot, várias vezes, quando um Kohen traz um sacrifício de farinha, toda a farinha é queimada. Os Kwarim não comem nada dessa farinha. Toda a farinha é sacrificada. Então, falaram os Kohanim. Hoil ve'omer ve'shtei lechem ve'lechem apanim shelanu hem e'achem ne'chalim. Tem sacrifícios de farinha, Minchat ha'omer do segundo dia de Pesach. Os dois pães de Shavuot, shtei lechem, ve'lechem apanim, os 12 pães do Shabbat. São sacrifícios de farinha, sacrifícios de Minchá, que os pães são comidos pelos Kohanim. Então falaram os Kohanim, se a gente vai dar uma chatzita shekel, vamos usar o nosso dinheiro para comprar esse sacrifício de farinha. E o pasuk diz que o sacrifício de farinha do Kohen tem que ser tudo queimado. E a Torá fala que esse sacrifício que a gente mencionou, Minchat Omer, Shtei Lechem, Lechem Apanim, são comidos. Então por isso os Kohanim deduziram que eles não podem dar Machatzita Shekel. Eles não podem participar da compra desse sacrifício de farinha. Porque se eles vão participar, vão comprar esse sacrifício que a gente mencionou, e vai ser sacrifício de farinha do coelho, que tem que ser tudo queimado. Que a Torá diz que esses pães são comidos. Então por isso eles falaram que eles não podem dar uma Machatzita Shekel. Pergunta no Ben Bukhri, Nami Kivan de Lechatchila Lo Michayve, Leatuye, Kimai Tinami Choteu. Então pergunta, se conforme o Ben Bukhri, os Kohanim, eles estão isentos de uma Machatzita Shekel, então, como é que eles podem dar? Ele disse que os Kohanim podem dar. Quem dá, não peca. Como é que eles podem dar? Como a gente mencionou. Então, explica. O motivo que será proibido que eles deem é de Kamel Hulin Lazaram. Esse dinheiro que eles estão dando não é Machatzita Shekel, porque eles estão isentos. Então, se eles dão, estão dando algo laico para o Betamigdash. Estão trazendo algo laico para dentro do Betamigdash. É Hulin Lazaram. Primeiro trazer algo laico para o Beit HaMikdash como uma oferenda. Então, demais teleu massa lá de segundo. Explica que eles vão dar como um presente para o tesouro público do Beit HaMikdash. É como dar o dinheiro para o Beit HaKabayit. Eles não vão dar em nome do Machatzita Shekel, porque eles estão isentos, conforme Ben Bukhri. Eles vão dar como um presente para o tesouro público. Falou Rabbi Yochanan Zakkai, tudo isso está errado. É verdade, se o Kohen traz um sacrifício de farinha, essa farinha tem que ser toda queimada. Mas no caso de Minchat HaOmer, Shtei Lechem, Lechem Apanim, mesmo que o Kohen participe do Machatzita Shekel, parte do dinheiro que foi usado para comprar é do Kohen. Mas esse é um sacrifício público, o sacrifício do povo, não é só do Kohen. Que o pasuk fala que o sacrifício de farinha que é só do Kohen tem que ser tudo queimado. Mas o sacrifício do povo inteiro não é queimado. Minchat HaOmer, Shtei Lechem, Lechem Apanim. Os pães são comidos pelos Kohanim. de o scoanime spicare un pasuc pentru a se favorisere, pentru a se izintare de mahatzita shekel, fără a vezi rabbi Menachem ben Zakkai, care se spica să este echad. Então, disse Rabba, que quando a Breda fala com a Arihim, qualquer pessoa com ele leveu Israel tem como se comprometer ao Erech de alguém para o Betamidash, a novidade é a seguinte, convém bem Bukhri, sabe a Dehamina, o Elvektiv, olha só o Pasuk, vê qual Erechá, Yembe Shekel HaKodesh, fala Rabba, o Pasuk menciona o Erech, e menciona o Shekel, Kol Deite Beshkalim, Ite Be'arachim, vale Kohanim, o Irve Leitneu Beshkalim, Leitneu Be'arachim, então poderá pensar que a Torá veio associar entre o assunto de Erech e a mitzvah de Machatzita Shekel. Então, poderá pensar conforme Ben Bukhri disse, o Kohen está isento de Machatzita Shekel. Então, se ele está isento de Machatzita Shekel de participar dessa coleta, então, conforme Ben Bukhri, eu poderá pensar que o Kohen não tem a lei do Erech, não tem como se comprometer a dar o Erech de alguém. Assim fará, porque o Pasuk menciona o assunto de Erech e o assunto de Machatzita Shekel. Então poderia pensar que existe um requeixo, uma associação entre os dois. E fala Ben Bukhri, o Kohen está isento de Machatzita Shekel, eu poderia pensar que ele não tem a lei do Erech. Kamash Malar, por isso, fala a Breda que sim, também conforme Ben Bukhri, o Kohen tem a lei do Erech. Assim explicou Rava. Que a novidade da Braita que menciona o Kohen está indo conforme a opinião de Ben Bukhri. Conforme o Rabbanu Hamed Zakkai que o Kohen está obrigado a Machatzit HaShekel, é óbvio que ele tem a lei do Erech. Amada Abai pergunta contra isso. Hai bekol erkecha bekol arachim shata ma'arich lo yu pchutim isser odata. Fala Abai contra Rabba. Quando o pastor menciona o Erech e depois fala Shekel HaKodesh, não veio associar entre o trecho de Arachim, o assunto do Erech e Machatzit HaShekel. Não é isso que o Pasuk veio falar. O Pasuk veio falar uma outra lei. Esse Shekel HaKodesh é o valor mínimo que a pessoa dá se ele se compromete ao Erech de alguém. Vamos ver o caso na sequência de Segiad. Então é uma outra lei que se aprende daqui. Que quando a pessoa se compromete ao Erech, ele tem que dar no mínimo um Shekel. Não vai associar entre Machatzit HaShekel e Erech. Então Abaye contradiz o que disse Rava. Ele ama Rava. Então Abaye explica diferente por que a Breda fala a Korma Arichim. Então, Itzir. Sagrado de Caminho, a novidade é a seguinte. O Ivectivo Pduyam e Berchodesh Tivde. Berkecha. Fala Abaye, esse passou menciona a mitzvah de Pidiona Ben, o resgate do filho primogênito. Vemos em Bechorot várias vezes. Nasce um filho primogênito para a pessoa. Ele tem que pagar 5 moedas de prata para o Kohen como resgate. Então, isso que eu posso falar antes. E aí fala Berkecha, mencionando o assunto do Erech. Então, fala Abaye, eu poderia pensar o seguinte. Kol deite pidiona ben, ite be'arachim. Bene Kohanim, hoir ve'leite no pidiona ben, leite no be'arachim. Eu poderia falar, a pessoa que tem a mitzvah de pidiona ben, tem a mitzvah do Erech. O Kohen e o Levi, que não tem que resgatar o filho primogênito, poderia pensar que não tem a lei do Erech. Kamash Malan. Por isso fala a Breda que sim. Não existe nenhuma associação entre o Erech e Pidiona Ben. Não é assim que explica a Bai. A Malei Rava. Rava não gosta disso. Ela meata. Gabe Ailasham. Dichtib Eta Shamoi Evil Hashem. Ail Tamim Inatzon Berkecha. Tem um outro passo que fala também uma lei e depois fala Berkecha. O assunto de Ayla Hashem, quando a pessoa tem que fazer um sacrifício de Hashem Gzelot, um sacrifício de Hashem por causa do roubo, que ele jurou em falso que não roubou e tinha roubado, ele tem que trazer um carneiro adulto para o sacrifício de Hashem. Aí depois o pessoal fala Berkecha. Fala Rava Achinami, Kodite Be'arachim, Ite Be'ayel Hashem, Tumtum Be'androgenus, Deleitno Be'arachim, Leitno Be'arachim. Pergunta Rava, o que você quer me dizer aqui também? Vamos falar isso. A pessoa que tem a lei do Erech tem a lei do Hashem. A pessoa que não tem a lei do Erech não tem a lei do Hashem. Nunca se ouviu falar disso. O Tumtum e o Andrógino, que a gente já vê na sequência, não tem a lei do Erech. Você quer dizer que eles não têm sacrifício de Hashem? Se eles roubam e juram que não roubaram, eles não têm que trazer o sacrifício de Hashem? É claro que sim. Então falava para Abaye Assim como aqui não tem associação entre o Hashem e o Erech, lá no caso de antes também não, entre Pidyona Ben e Erech, porque é a mesma linguagem Ben Kehal que o Pasuk fala. Ele amarava, por isso Rava explica diferente de Abai. Vem ter Maravash ou Ravash que disse: Itzrich, Sagrada de Ramina, o Ilvekti, Veimidol Lifne Kohen, Velo Kohen Lifne Kohen. O Pasuk diz que quando a pessoa se compromete ao Erech de outro, em certas situações, essa pessoa tem que ser levada para o Kohen. E o Kohen tem que verificar quanto essa pessoa vale, qual é o Erech dele. Então, poderia pensar que o único Kohen que participa do ritual do Erech é o Kohen que vai avaliar. Poderia pensar que o papel do Kohen é de avaliar, não de se comprometer ao Erech. Kamashma, por isso fala para ele que sim, também o Kohen tem como se comprometer ao Erech de outro. Então, né, a Kohen Erechim, Leatui Menuval Mukeshri. Vimos anteriormente. A Mishnah também diz a Kohen Erechim. A pessoa tem como se comprometer ao Erech de qualquer outra pessoa. Esse qualquer, a Kohen Erechim, veio acrescentar algo a mais, como a gente viu anteriormente. Cada vez que a Mishnah ou a Breta falam a Kol, todos, veio acrescentar algo a mais. E foi explicado já que esse Akol Ne'erachim vai acrescentar o caso de Menuval e Mukeshrim, uma pessoa que tem o corpo muito sujo, e a pessoa que tem Sarna. Também tem Erech. Minan Emili, qual é a fonte dessa lei? Está na palavra Braita. Berkeha Levi Erechstam. Vamos ver o que é Erechstam na sequência. Davar Acher, um outro ensinamento. Berkeha Erech Kulo Noten Velo Erech Evarim. Erkeha se trata do valor da pessoa inteira. A pessoa não tem como se comprometer ao Erech de um órgão do fulano. Se a pessoa diz que ele vai dar o Erech do braço do fulano, ele não tem que dar nada. Erkeha se trata do Erech da pessoa, o valor da pessoa inteira. Pergunta Braita. Yachol Sheni Motsi Av Davar Sheni Shamatu Liabo. O que acontece se a pessoa se compromete a dar o valor de um órgão vital do outro? Coração? A cabeça? Será que nesse caso ele não tem que dar nada? Então estamos do Mato Nefashot. Falou o pastor que sim, Nefashot, que se refere à vida dele. Então o pastor veio dizer que se um compromete a dar o Erech de um órgão vital do outro, uma vez que a vida do sujeito depende desse órgão, quem prometeu vai ter que dar o valor da pessoa inteira. É como se ele tivesse dito que ele vai dar o Erech do fulano, quando ele falou que vai dar o Erech de um órgão vital do fulano, porque o fulano depende desse órgão para viver. Nefashot velo amet. Vamos falar breta mais. Nefashot se trata de uma pessoa viva. Então não é possível se comprometer ao Erech de um falecido. O falecido não tem Erech. O tzitamet velo tzitagoses. Pergunta a breta: será que se a pessoa se compromete ao Erech de alguém que está prestes a falecer, ele tem que dar? Ele não faleceu ainda. Modlomar. Vemit verich kol sheshno be'amada yeshno be'aracha. Vekol sheno be'amada eno be'aracha. Então, o pastor diz que quando alguém se compromete ao Erech de fulano, fulano tem que ser avaliado pelo Kohen. Tem que ficar de pé na frente do Kohen e ser avaliado. Então, se uma pessoa está prestes a falecer, não tem como ser avaliado pelo Kohen de pé. Então ele não tem Erech também. Foi excluído do pastor do Erech. Dabar Acher, mais um ensinamento. Nefashot, ele e Erechat, Sherich Echat. Echad Sherich Meia Minayin. Estamos do lado Nefashot. O pastor fala Nefashot no plural. Ou seja, não só que uma pessoa tem como se comprometer ao Erech de outra pessoa, uma pessoa tem como se comprometer ao Erech de várias pessoas. Ao mesmo tempo. Ele diz que vai dar o Erech de 100 pessoas, tem que dar o Erech de 100 pessoas. Davar Acher, Nefashot, outro ensinamento. O pastor fala Nefashot. Reni Ela Isherich ben ish ben isha. Viramos a página. Até agora a gente sabe, se um homem se compromete ao Erech de um homem ou de uma mulher, esse homem tem que dar. Isha sheirich a ish, isha sheirich a isha mina. Da onde você vê que se uma mulher se compromete ao Erech de um homem ou de uma mulher, da onde você vê que ela tem que dar? Estamos do mar nefashot, por isso eu falo pasul nefashot, pessoas, sem diferença entre masculino e feminino. Também uma mulher tem como se comprometer ao Erech de um homem ou de uma mulher. Davar Acher, Nefashot, outro ensinamento que se vê de Nefashot. Lerabot Menuval Menu Mukeshrim, o caso que a gente está se tratando. que se a pessoa se compromete ao Erev de um menuvá ou Mukeshkin, ele tem que dar. Uma pessoa naturalmente suja, desagradável, ou uma pessoa que tem sarna, também tem Erev. Sheachol, eu poderia pensar que não. Neder Berkecha. O Pasuk associa entre o caso de Neder, que se trata do valor da pessoa como escravo, e o Erev, o valor tabelado que a Torá estipula. Então poderia pensar, Kol sheyesh no bedamim, yesh no be'arachim. Então poderia pensar, a pessoa que ele tem algum valor como escravo, ele tem o Erech também. Já o Menuvar e Mukeshrin, pessoas desagradáveis que cheiram mal, aparentam mal, ninguém quer uma pessoa dessas como escravo. Não tem nenhum valor como escravo. Então poderia pensar, mas se outra fala Neder Berkeha, poderia pensar que se a pessoa não tem nenhum valor como escravo, ele também não tem nenhum Erech pela Torá. Estamos tomando Nefashot, por isso eu falo, passou que sim, Nefashot, pessoas, essa, isso inclui Menuvar e Mukeshrin, também são pessoas, tem Erech. Fala Bereta mais, Veia Erkecha, esse passou fala duas vezes Erkecha, a segunda vez está sobre ele. Então, Rabo Tumtum ve Androgenos Ledamim. O que a Torá veio falar é que se a pessoa se compromete a dar o valor de um Tumtum ou Androgenos como escravo, ele tem que dar. Então, o Tumtum é uma pessoa que não tem nem genital masculino nem feminino. E o andrógenos tem os dois genitais, é uma hermafrodita. Então, se a pessoa se compromete a dar o valor deles como escravo, ele tem que dar. Sheachol, Neder Bergeha. Poderia pensar que não. Como a gente viu, a Torá fala Neder, que é o valor como escravo. E depois, logo, fala o Erech. Então, Kosh Yesh Lobe Arachim, Yesh Lobe Damim. Kosh Yesh Lobe Arachim, Yesh Lobe Damim. Poderia pensar, a pessoa que tem Erech tem a lei do Damim. A pessoa que não tem Erech não tem a lei do Damim. Então poderia falar que o Tumtum e o Andrógenos que não tem a lei do Erech, como a gente vai ver, não tem a lei do Damim. Poderia pensar que a pessoa que se compromete a dar o valor do Tumtum ou Andrógenos como escravo, ele não tem que dar. Então muito mais velho, rápido falar o passou que sim. Então agora vamos ver da onde a gente sabe que o Tumtum e o Andrógenos não tem Erech. Então a Zahar, Zahar velo Tumtum e Andrógenos. Primeira Torá fala, o homem tem Erech. O homem tem esse valor tabelado pela Torá. Isso já exclui o Tumtum e o Andrógenos, que não são homens. Você poderia pensar, será que o Tumtum e o Andrógenos não tem o Erech de um homem, mas tem o Erech de uma mulher? Tamo do mar, velho, que raza, vem me que vai. O passo que associa entre o caso do homem e o caso da mulher. Zahar vadai, nekeba vadait. Velo tumtum vandrógenos, trave falar. A pessoa que é certeza homem, tem o Erech do homem. A pessoa que é certeza mulher, tem o Erech da mulher. Então, o tumtum, que não tem nenhuma genital, ou o andrógenos, que tem os dois tipos, foram excluídos e não tem Erech. Porque não são com certeza homem, nem com certeza mulher. Amarmar falou a Breta. Berkecha erabot erechsta. Essa lei a gente não explicou ainda. Então, posso falar Berkecha, generalizando, vem incluir o erechsta. Mas erechsta, qual é o caso de erechsta? Tentando falar a Breta. Haomer erechsta alai, noten que pachut shebe arachim. Vekama pachut shebe arachim, shloshet shkalim. A pessoa diz que vai dar um Erech para o Beit HaMikdash. Ele não especificou Erech de quem. Falou de forma geral, um Erech. Fala a Braita. Ele tem que dar o Erech mínimo de uma pessoa. O Erech mínimo de uma pessoa são 3 shkalim de prata. Que é o valor, é o Erech de uma menina que tem até 5 anos de idade. É o menor Erech que tem. Que foi tabelado. Pergunta a Veima Hamishim. Por que você fala que ele tem que dar um mínimo? Talvez ele tenha que dar o máximo, 50 shkalim. Que é o Erech de um homem adulto. Fala a Gemara aqui. Tafasta mirubalo, tafasta, tafasta, muad, tafasta. Ou seja, ele se comprometeu a um Erech. Temos certeza que ele tem que dar o Erech mínimo. Porque ele se comprometeu a algum Erech. Então ele vai ter que dar o Erech mínimo. Não temos prova que ele se comprometeu a mais do que isso. Então ele tem que dar o que com certeza ele se comprometeu a dar. 3 shkalim. É o Erech mínimo tabelado da menina até 5 anos de idade. Pergunta, vem a Shekel, Dichtive Kol Erkecha, e é Shekel HaKodesh. A questão é que tem uma situação que a pessoa dá um shekel de prata para o Erech. Então, por que se essa pessoa diz que vai dar o Erech Stam, o Erech genérico, tem que dar três? Porque ele não dá um. Então, vamos ver duas versões dessa sugya. Explica o BC guiado de Irtiv. Explica, quando a pessoa diz que vai dar um Erech, e não especificou o Erech de quem, a gente avalia que ele quer dar um Erech de alguma pessoa. E o valor mínimo de Erech, de alguém, são 3 shekalim. Então ele tem que dar 3 shekalim. O caso que a pessoa vai dar um shekel só, é um caso específico de Esegia, ou seja, um pobre, que se comprometeu a dar o Erech de alguém, ele não tem dinheiro para dar. Nesse caso ele dá um shekel de prata no mínimo. Ou se ele tem mais, ele dá mais. Mas no mínimo um shekel de prata. Então fala essa primeira versão. Quando a pessoa diz que vai dar o Erech de alguém, mas não falou de quem, o Erech Stam, ele dá o Erech mínimo referente a alguma pessoa, dá 3 shekelim de prata. Um shekel de prata se dá numa situação específica do pobre, que ele não tem dinheiro para dar mais. Um shekel de prata não é o Erech de ninguém. É uma exceção no caso do pobre, que não tem mais do que isso. Se essa é a lei, que a pessoa vai dar o Erech de mínimo 3 shekelim de prata, para que precisamos de Erech para dizer isso? Temos esse raciocínio que a Gemara disse, que tafasta moat tafasta. Você disse que vai dar um Erech, então ele se comprometeu no mínimo a 3 shekalim. Por que precisamos de um pasuk para isso? Não temos prova que ele tem a obrigação de dar mais? Porque disse só um Erech? Então ele dá o, e vai dar o que com certeza ele se comprometeu a dar 3 shekalim. Por que precisamos de um pasuk para isso? Tamaravnach manamara varavu alomar sheeno nidon besegiat. Novidade é justamente o que a gente falou. Eu poderia pensar que ele dá um shekel. Porque em alguma situação de Erech, a pessoa dá um shekel. E fala, o pastor quer que haqueram, mas itama que me farej dame. Porque quando ele diz que vai dar um Erech, a gente avalia que ele vai se obrigar a um Erech normal. Ao Erech mínimo de alguém. Não um shekel de prata, que não é o Erech de ninguém. Essa é a primeira versão. E cada Amri tem uma outra versão. Amarabrahman Amarabravó. Nidom Besegyam. A segunda versão fala o contrário da primeira. Quando a pessoa diz que vai dar um Erech e não falou de quem, ele tem que dar um shekel de prata, que é o valor mínimo que se dá por causa do Erech. No caso que o pobre, que não tem dinheiro para dar, ele tem que dar um shekel. Então, Pshita, Maldetema, Kimefadej Dami, Kamalashmala. Poderia pensar que ele tem que dar 3 shekelim, como a gente viu. Conforme essa segunda versão, a Torá fala bem que Hakinam ele dá um shekel, porque é o mínimo que se dá por causa da promessa de Erech. No caso que a pessoa não tem mais do que isso, ele dá um shekel. Então aqui também ele vai ter que dar um shekel. Davar aher ber que ha Erech kulo noten, velo noten Erech evarim. Vimos essa lei. Fala bem, a pessoa ele tem como se comprometer ao Erech de uma pessoa, não de um órgão da pessoa. Se ele vai... Se ele diz que vai dar o Erech de um braço de uma pessoa, ele não tem que dar nada. Quando dá a Pictel Erech Stam. Como é que a gente pode aprender de Berkeha isso? Se já usamos Berkeha para o caso de antes, do Erech Stam. O Erech genérico. Então explica, Kribei Erech Berkeha. Se fosse só a lei do Erech genérico, Erech Stam, você poderia falar só Erech. Para falar, Erech Azaha. Se eu vou falar Berkeha, eu dizer mais uma lei. Essa lei que a pessoa se compromete ao valor da pessoa inteira, não só de uma parte do corpo dele. Pergunta a Breda, será que se a pessoa se compromete ao Erech de um órgão vital do outro, ele não tem que dar nada também? Talmud Amar Nefashot. Por isso fala o Pasuk Nefashot, se referindo à vida dele, uma vez que a vida desse sujeito depende desse órgão, então ele tem que dar o valor do sujeito inteiro. Você diz que vai dar o Erech do coração do sujeito, tem que dar o Erech da pessoa inteira, que depende desse órgão. Nefashot velo etamet. Aí eu falo a Breita, a Torá fala Nefashot, vem dizer que existe o Erech de uma pessoa viva. O falecido não tem Erech. Quando vem a Picte, já usamos Nefashot para a lei de antes, a lei do órgão vital. Como é que você pode aprender mais uma lei de Nefashot? Então, Kribe Nefesh Nefashot. Se fosse só uma lei do órgão vital, para poder falar Nefesh, no singular. Nefashot veio dizer a outra lei. הוצאת מת ולא הוצאת גוסס, פרונדה ברדה סרה כי סוף פלסידו נאם תן ערך, הפסוק כספרס זה פלסד תן ערך, תמות אמר והעמיד והעריך. אי פעלה ברדה גנם? פורקי הפסוע, פרסי הווליאד תן פיקה ג'יפה, נפריד שדו כהן, פרסי הווליאד, כה הוא ערך די. ז'אם, הפסוק כספרס זה פלסד נאם תן אמו פיקה ג'יפה, נפריד שדו כהן, פרסי הווליאד, נאם תן ערך תן די. יחי, מת נמי תפוקלי מבהמית ועריך. ססי אפון שפראו קאסו דו גוסס, כספרס דה פלסי, פלא מזמן כויזה לא קאסו דו פלסידו. ופלסידו תמיד לא דנגמו פיקת ג'יפה, נפי שדו כוין פרסי הווליאד. פרקי פיזם זה פרינדה לידו פלסידו שנפשות. תמיד חינמי, ודאג'י. אפון שדה סלי דו פלסידו, אג'י והמית ועריך. אל נאום תנגמו פיקת ג'יפה, נפי שדו כוין, אל נאום תן ערך. ולפלסיו. ולנפש נפשות לבני, כדי בלין על הלמר לקמה. נזכות על הפעל נפשות, הנה הוא נפש, והוא לזה עלי, נג'ה ובן הסקוויס. דבר אחר, מוטרי סינמנטו, נפשות. איזה פלאבר נפשות, פסואס, תן ערך, אברום כמו ז'ונטו, כי נוזין סינה וריאז לס. אינטם, אין לי אלא אחד שאיריך אחד, אחד שאיריך מאה מיניים, תמוד אומר נפשות. ומד אז לזה, כמה פסואה, tem como se comprometer ao ERF de várias pessoas ao mesmo tempo. Você diz que vai dar o ERF de 100 pessoas, por exemplo, tem que dar o ERF de 100 pessoas. Isso é incluso na palavra nefashot, plural. Devarach en nefashot, en ila ish erich ben ish ben isha. Isha sherich a ish, ve isha sherich a isha minayin. Estamos numa nefashot. De nefashot a gente aprende mais uma lei. Pessoas. Então, se um homem se compromete ao ERF de um homem ou de uma mulher, ele tem que dar. Uma mulher que se compromete ao erer de um homem ou de uma mulher, ela tem que dar também. Também está incluso em nefashot, pessoas. Davar acher, nefashot lavim enuval mokeshche. Outra lei que a gente aprende dessa palavra nefashot, pessoas têm erer, veio dizer, a lei de menuval mokeshche. A pessoa que tem o corpo sujo, uma pessoa que tem sarna, também tem erer. Também são pessoas. Pergunta para ver a pita. Leanach, já usamos essa palavra nefashot para as leis de antes, a lei do que a pessoa não tem como se comprometer ao erer de um órgão de fulano, a pessoa tem como se comprometer ao erer do fulano inteiro, se ele diz que vai dar o erer de um órgão vital, essa lei que a gente acabou de ver, que a mulher pode se comprometer ao erer de outra pessoa, tudo isso se aprende de nefashot. Como é que a gente pode aprender aqui de nefashot a lei de menuvalem mukeshrim? A gente falou antes que temos um motivo para falar que Menuvale Mokeshri não tem erer, mesmo que são pessoas. Por quê? O Menuvale Mokeshri não tem valor como escravo, ninguém quer uma pessoa dessas como escravo. Então, poderia pensar que eles não têm erer. Como é que você pode aprender de Nefashot que eles têm erer? É uma novidade a mais, uma novidade especial isso do Menuvale Mokeshri. E Nefashot já foi usado para as outras leis. Então, explica, Mara, Anaklot Rihekra. Isso que a gente falou antes, do órgão vital da mulher, não precisa de nefashot no plural. Se é suficiente falar nefesh, que se trata da pessoa, inclui a mulher, para ele de erer, se refere ao valor da pessoa inteira. Então, maitam ashakulu veavou kulam, e também a lei que uma pessoa tem como se comprometer ao erer de várias pessoas ao mesmo tempo, também, é como se ele diz que vai dar o erer de fulano, beltrano, ciclano. Então, dando mesmo, a gente já sabe da palavra nefesh, todas essas leis. Que tzirka menuval o mokeshrin, o deitzir. Então, isso que eu estou falando no plural, nefashot, já fala só nefesh, veio falar mais uma lei, a lei de menuval o mokeshrin. Precisamos de nefashot para dizer isso, porque a gente falou antes que a gente tem um raciocínio para falar que menuval o mokeshrin não tem erer. Então, por isso precisa de nefashot para dizer que sim. Isso fala que amanhã paremos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos concluir essa sugiá e vamos ver duas novas Mishnayot sobre o Erech do recém-nascido e o Erech do Goi. Com muito mais novidades. Então, pessoal, Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.